esfriar, esfriar, e chega a uma temperatura baixíssima. Mas também não era esse o problema. Amém? Interessante, né? Não era esse o problema. Eles reclamaram da comida. Deus então providenciou a comida que eles queriam. Mas também não era esse o problema. Então, nós temos reunião de casais, reunião de senhora na terça, reunião de casais na quinta. Quarta-feira tem reunião normal, eu espero que vocês todos estejam aí pelejando, lutando, trabalhando, tá bom? Deus tem falado conosco esses dias, aí nós tivemos reuniões, hoje de manhã, ontem, etc. O que Deus tem falado com a gente? O que você sentiu que Deus falou com você? Quem assistiu as duas reuniões? Carlinhos, pega aí. Vamos outro aqui, o Paulo Júnior, enquanto o som chega ali.
Eu estava falando até com a Lulu ali, a respeito do cientista, me chamou muita atenção. Né, por... Não.
Deus põe a mesa. Qual é o prato da mesa? Estrogonofe. Qual é o prato? Qual é o outro? Pessoal da cozinha aí. Hã? Churrasco, por exemplo, churrasco. Churrasco, o que acompanha churrasco? Mandioca, feijão tropeiro, vinagre. Isso aí vocês sabem, né? Todo mundo sabe de qual. Né? O feijão tropeiro, a vinagrete, etc. Eu também sei. Né? Mas... o prato era o churrasco. O prato é o estrogonofe. Mas aí tem, se não me engano, batata palha, né? Acho que chama batata palha. O que mais? Batatinha? Batata palha, o que mais? Arroz branco.
Só isso. O
que mais, Suzane? Suzane. Aí Suzane ali, eu perguntando para o Paulo Júnior. Estrogonofe. Então tem aquilo que acompanha, não é? Então o prato, qual foi o prato que você acha, não é isso? O cientista, essa questão do cientista foi apenas uma, né? Isso, foi um acessório. Aliás, um acessório, não, como é que chama, Zé Antônio? Uma guarnição. Uma coisa que completa o prato, né? Mas o prato, qual foi o prato que foi posto aí nesses dias. Você lembra?
Fé.
Muito bem. Também. A fé foi no sábado ou no domingo de manhã?
Os dois falou da fé.
Amém? E no domingo de manhã? Você acha que a fé foi no sábado?
A fé foi...
com bastante de guarnições, né?
Muitas.
E no domingo de manhã?
Em ser filho de Deus.
Muito bem, muito bom. A menina está por dentro. Amém? Realmente, ela... no sábado, eu também concordo com vocês, que o prato foi fé. E no domingo de manhã, eu concordo plenamente com você, que foi filho de Deus, ser filho de Deus. Né? Que nós precisamos, Deus juntou uma coisa e a outra, que nós precisamos da fé... sem a fé, sem essa fé, que existe fé para muita coisa, etc, 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 e que nada que se faz, faz sem fé. Tudo é necessário fé. O que é fé? Acreditar, dar crédito, e etc. Não é? A pessoa acredita que vai fazer aquilo, tem confiança, dá crédito, confia, e ele vai, alcança e consegue. Porque ele acreditou. Não é assim? Mas tem uma coisa que precisa, que nós precisamos. É ser filho de Deus. Por quê? Porque nós só vamos participar do reino dos céus, nós só vamos alcançar aquilo que Deus quer para nós. Né? A herança de Deus será dada aos filhos. Tem isso aí. E nós vamos precisar de uma fé especial, uma fé que não... Nós falamos no sábado, assim, que a gente, quando fala de fé, leva sempre para o lado religioso, não é? Nós pensamos que fé só está relacionado com coisas religiosas, e não é. É pela fé que você faz todas as coisas. Você acredita e faz. Então, aproveitando essa fé, que é um dom que todo mundo tem, Deus, então, quer que você acredite na possibilidade de se tornar um filho de Deus. Amém? Você vai tornar um filho de Deus. Então, a reunião hoje de manhã falou muito sobre isso. Né? Vou até apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui, porque depois a gente vai ter que explicar isso aqui, demora. Então, a reunião hoje de manhã falou muito nisso. Existe uma fé que salva o mundo. Existe uma fé, que é aquela fé que ali está lá no livro de João, diz assim, essa é a fé que vence o mundo. A fé que vai fazer de você um filho de Deus. Daí você pode fazer uma série de perguntas. Nós falamos, né? Será que todo mundo é filho de Deus? Você vai observar que não. Se você não for filho de Deus, você vai descobrir, então, quem é seu pai. Amém? Nós falamos sobre isso também. É importante você saber quem é seu pai. Amém? É assim? Se ele é filho de Deus, quem é o pai dele? Deus. Né? E para mim ser seu irmão?
Você tem que ser filho dele. E ser meu irmão.
Amém? Hã? Então, para nós sermos irmãos, nós temos que ter o mesmo pai. É assim? O que mais que nós falamos sobre isso?
E aí ele falou sobre que você vai ver o fruto. Aí você vai reconhecer quem é e quem não é pelo fruto. Né? Pelas obras, pelo aquilo que aquela pessoa...
Se a pessoa não estiver fazendo... É. Aí você imagina, então, que o pai dele é outro?
É. As obras ele está mostrando que o pai dele é outro. Pela obra ele mostra quem é o pai dele. É.
Amém? Nós precisamos dessa fé que vai fazer de nós filho de Deus. Se, do contrário, se nós não nos tornarmos filhos de Deus, nós vamos continuar. Nós vamos continuar, não vou falar quem é seu pai não, mas vai continuar. Por isso que Jesus, ele deu um exemplo de como deveria ser. E que a pessoa teria que fazer um esforço danado para tornar um filho de Deus. Amém? Do contrário, nós vamos fazer a vontade ninguém quer falar. Falamos também o seguinte, que ele adota você. Um detalhe importante para falar. Ele adota. Eu vou adotar você. Você, quando adota uma pessoa, você adota normalmente... Que jeito? Adota um marmanjo. Você vai adotar um marmanjo. Ou uma marmanja. Você vai adotar uma pessoa já... Assim, quando você adota um pequenininho, bem pequenininho, você não sabe o diabinho que você adotou. Mas você adota pequenininho, você não sabe. Tem uma família aí que lá passou no Linha Direta, já falei isso aqui, que adotou um menininho pequenininho, no, com poucos meses de vida, poucos dias de vida. E o menino, quando ele cresceu, ele mostrou o diabo que ele era. E aí arrebentou com a família todinha. Passou no Linha Direta. Mas adota um marmanjo. E esse marmanjo vem para sua casa. O que, que falamos dele?
É difícil. Ele vai estar cheio de... Como é que fala? O pai dele, ele vai mostrar muito quem que é a família dele, a criação, o jeito dele. É difícil.
Ele vai trazer os costumes dele, os hábitos dele, o jeito dele, a natureza dele. Ele vai trazer tudo que ele herdou lá do pai dele, ele vai trazer. Então, quando você adota uma pessoa, é difícil você fazer com que aquela pessoa se adapte ao seu, à sua vida. E você não vai querer dentro da sua casa uma pessoa que vai mandar em você. Ué. Você vai querer dentro da sua casa, peraí, eu te adotei como filho, agora você vai ter que enquadrar dentro dos meus hábitos. Eu vou fazer de você uma pessoa diferente. Por isso é que normalmente a pessoa adota bem novinho. Porque aí você pega só a natureza, só mesmo aquilo que não tem jeito de evitar, que é o sangue da mãe, o sangue do pai, né? Aquela, o espírito, etc. Mas se você adota depois de grande, é difícil demais. É difícil demais. Se ele mexia com droga, dificilmente você vai tirar a droga dele. Se ele bebia, dificilmente você vai tirar a bebida dele. Amém? Então Deus nos adota. Ele vai fazer de mim um filho de Deus. O que, que ele vai fazer comigo? Vai mudar a minha natureza, meus hábitos, meus costumes, a minha maneira de pensar. Ele vai mudar. Até que eu comece a parecer com ele, de tal maneira que a pessoa chega às vezes e pergunta, né, nossa, mas você parece mais com seu pai. E às vezes nem sabe que ele não é filho do pai. Mas vê que ele parece com o pai. Por causa das obras, isso que Jesus falou. Se você diz que é filho de Deus, você tem que parecer com Deus. Por causa das obras. Então foi sobre essas coisas que foi falado, Carlinhos? É isso mesmo? O que mais? Fala, pega aí o microfone.
Da mãe. O senhor falou da mãe também, que a mãe pode ser a mesma... Mas o pai é diferente.
Bem lembrado. Fala aí. Explica isso.
Que pode ter a mesma mãe. O senhor falou a igreja. É. O senhor pôs lá, né? Que a igreja... Jesus chamou a igreja de mãe.
Isso.
Mas pode acontecer o seguinte. A mãe é a mesma, mas o pai pode ser um ou outro.
Isso. Né?
É.
Às vezes a mãe... A palavra foi semeada no campo. Aí os apóstolos chegaram e disseram, Senhor, o Senhor não semeou boa semente? Quem foi que semeou a ruim? Então você tem um campo. Né? Aí você semeia boa semente no campo. E não vem o inimigo e não semeia uma semente ruim? Amém? Então, a mãe... Seria a igreja, né? Seria o povo. O lugar onde a semente é semeada. Mas se você jogar uma semente ruim aqui. E nascer ali. Não vai nascer um filho de Deus. Não vai nascer um filho de Deus. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Versículo 4. Versículo 4. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Só esse versículo, por enquanto. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Presta atenção. Agora olha para mim. Você está fazendo isso? Eu, quando eu falo você, você não leva mal, não. Mas é porque é a maneira assim que eu tenho, né? Essa intimidade que eu tenho com vocês, eu chamo assim, você. Né? Eu quero falar com você. Eu quero falar com você. Então é como se Deus quisesse aqui falando conosco, individualmente com cada um de nós. Lê de novo. Outra coisa que foi falado muito na sexta, no sábado foi sobre isso. A gente tem que pensar. Né? Chama muita atenção às vezes, ó, pensa. Por que que a gente vence? Por que que o homem foi na lua? Falamos sobre isso, da ciência, do cientista. Amém? Eu ainda perguntei, quando o sujeito quer, quando o cientista quer descobrir um negócio, ele larga de mão de tudo para poder fazer aquilo. Amém? Ele dispensa tudo para poder fazer aquilo. Às vezes ele despreza casa, namorada, tudo, etc. Porque ele tem um objetivo, uma descoberta, alguma coisa para fazer. E ele vai colocar todo o seu esforço ali naquilo. Amém? Vai juntando as coisas que nós estamos falando. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Eu pergunto a você, meu irmão, você faz isso? Você faz isso? Isso o quê? Aí você pergunta, você tem liberdade de perguntar. Você faz isso? Isso que você quer perguntar, não quer perguntar? Você faz isso aí? O que que você não faz? Você faz isso, filho? Isso o quê? Hã? Isso o quê?
Eu não faço, mas não sei.
Pois é. Mas isso o quê? Você, às vezes você nem sabe o que é.
Combater contra o pecado. Combater contra o pecado.
Combater, né? Lutar. Combater, lutar contra o pecado.
Isso.
Você não luta contra o pecado, não?
Até o sangue, não.
Mas que dia que você luta contra o pecado? Você luta contra o pecado, Eva? Você combate contra o pecado?
Não.
Não? É amiga dele?
Mais ou menos.
Anda juntinho. Amém. Você já pensou nisso? Pensou? Que será que você já pensou nisso? Você luta contra o pecado? Ou o pecado já tomou conta de você? Pensa nisso, pensa. Eu nem luto contra o pecado e nem o pecado tomou conta de mim. Então esse negócio aí da Bíblia é mentira. Ou, eu não sei se eu estou conseguindo fazer vocês entenderem. Ou eu venço o pecado, ou o pecado me vence. Amém? Ou eu venço o pecado, ou o pecado me vence. Se eu não estou lutando contra ele, tudo indica que eu, ou eu desconheço o pecado, ou eu ando com ele. Não sei se vocês estão entendendo. Amém? Entendeu, Josias? Explica para nós. Entendeu? Então explica para os outros.
Não, é igual o senhor falou aí, vencer contra o pecado, eu acho que é um dos problemas maiores nossos é esse, né? Porque são muitas coisas. É, a gente irrita fácil, perde a cabeça, né? Isso aí já está pecando, já é um pecado, já. Visões, né? Passa uma pessoa simpática na frente, você tem que pedir Deus. Né? Tudo isso aí. Né? Você vê, hoje mesmo eu estava almoçando, né? Aí, para pedir um suco, né, pro garçom. O garçom entrou, conversei com a Tereza, né? Falei, Tereza, a visão do garçom, né? Tem que entrar olhando, né? E eu tô lá, né? Olho para um lado, olho para o outro, e o garçom nada de olhar para mim, né? Falei, mas meu Deus do céu, sabe? É tão fácil da gente ficar irritado, né? Coisa, uma coisa dessa já tá pecando, já, ué. Já tá perdendo a paciência, né? Com o funcionário em casa, com a esposa, né? Um café mal feito, né? Você já fica meio irritado, né?
Amém.
Tudo isso aí está pecando, né?
Então, fala aí, tá, a Bíblia está dizendo aí, ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Então, o que eu quero que vocês entendam é isso. O quê? Que se eu não vencer o pecado me vence. Se eu não dominar o pecado me domina. Quando é que o pecado me venceu? Do contrário, se nós não soubermos, primeiro, no sábado também a gente falou isso, para que você não fique dando soco no ar. O que é dando soco no ar? Você não sabe contra quem você está lutando, então você fica de olho fechado, cego, dando soco no ar. Não sabe para onde você dá. Dá tiro para todo lado. É preciso nós determinarmos realmente o que é, contra quem, o que está acontecendo para me lutar. Ué. Vocês têm que separar. O câncer não foi vencido ainda. Porque não conseguiram separar. Aquilo que causa o câncer, né? A ciência ainda não conseguiu. Porque depois que você consegue, ali você põe uma coisa, põe outra, até matar o troço e pronto. Mas ainda não conseguiram isso. O pecado é uma coisa que consome a gente. O pecado é um negócio que acaba com a gente. Ele destrói. Engana. Acaba conosco. E a gente não combate ele. A gente não luta contra ele, a gente não combate. Por que nós não combatemos? Porque nós não conseguimos ainda separar, detectar. Isso é pecado. Amém? Isso está errado. Tudo que está errado é pecado. Então, se você não combate o pecado, você não combate o pecado, com certeza o pecado vai consumindo você. Ele vai cada vez mais consumindo, como um câncer. Ele vai consumindo você. Amém? Explica isso para mim, que agora eu já falei. Mas você vai explicar. Explica, Zé, o que eu falei. Adriana, Júnior, vocês vão explicar. É melhor vocês explicarem, porque ajuda. Porque às vezes eu falar muito aqui, enjoa a sua cabeça. Mas às vezes eles falando ali ajuda, quer ver? O que eu falei?
Às vezes não ajuda também. Não, eu concordo. Concordo, igual o senhor falou, a gente tem que saber lutar contra... É saber primeiro, igual o senhor perguntou, nós temos que combater contra o pecado. O que que nós estamos lutando? Saber com o que nós estamos lutando, contra o que. Precisamos saber o que é pecado, o que não é pecado. Então assim nós vamos... Aí citou o exemplo, você vence o pecado ou o pecado te vence. Então eu acredito...
Se é uma luta, se é uma guerra, alguém tem que vencer. Se é uma guerra, é uma luta... Alguém tem que vencer, não existe nada empatou, fala, não, empatou. O Iraque e os Estados Unidos empataram. Né? Não existe. A guerra é o seguinte, alguém tem que vencer. E a luta entre Deus e o diabo, a luta entre a luz e as trevas, não tem acordo, não. Ou tem? A luta entre a vida e a morte, tem acordo? Não, não, ele nem morreu, nem viveu. Não tem acordo. Ou o pecado te vence, ou você vence o pecado.
É só isso.
Amém?
Amém. O senhor estava falando, eu estava pensando, né? O senhor fez a comparação com o câncer, né? Assim, todo medicamento que ele é usado, né, para combater o câncer, radioterapia, quimioterapia, ela não é só contra o câncer, né? Ela pega todos os sistemas, a pessoa fica bem debilitada, né? Então, o senhor até falou, é porque eles ainda não descobriram a causa ali. Né? Então, trazendo assim para a gente, né, a gente precisa lutar, mas está sabendo contra o que está lutando. Né? Porque se ficar combatendo como quem dá soco no ar, você não vai chegar a lugar nenhum. Né? Você não vai conseguir seu objetivo. Então, a gente precisa saber o que é o pecado, o que está errado, o que está certo. Né? E é para isso que a gente está aqui, né? Porque a gente quer saber, discernir uma coisa
Amém.
Da outra.
Muito bem.
Amém.
Fala mais.
O pai,
mais perto, mais
isso que a Adriana falou é interessante, porque estava pensando aqui que a dificuldade da gente detectar o pecado não é a gente ver ele como pecado, mas a gente ainda não reconhece ele como pecado. Vê como pecado, como se fosse assim, não pode pular daí para cá. Então, não pode pular daí para cá, é pecado. Então, não pode. Isso não basta para a gente lutar contra o pecado. A gente tem que entender qual a razão, qual o motivo, o que, que é o pecado, esse pular em cima para baixo. O erro, o pecado não é um erro, não é um mal, o que eu estava definindo aí. Então, talvez seja a maior dificuldade, a gente realmente entender para que realmente essa luta possa existir, possa acontecer.
Amém. Passa para outro aí.
Você entender a consequência que esse pecado te traz, aí realmente a gente não vai, a gente vai lutar contra aquele pecado. Igual você falou, né? Tudo que é errado é pecado.
Amém. Fala mais. Fala mais. Humberto, aí hoje está bom. Então, o pessoal está bom, o negócio de pecado.
É comigo mesmo. Igual a Adriana estava falando. Você precisa entender que aquilo é um pecado. É, o senhor mesmo já falou muitas vezes para mim em relação à unha. E eu nunca considerei isso um pecado. Né? Prova é que até hoje eu como unha. Né? Então, quando você... Aí eu estava conversando com a Suzane esses dias, ela falou assim, o dia que você vê que é um espírito, você entender que é um espírito e que... eu estou entendendo que é um pecado, aí você vai deixar de comer unha. E desse dia para cá...
Está vendo? Amém. Já tem uns 3 ou 4 aí parando de comer unha. É, ué. Então é uma bobagem. Você pensa que é uma bobagem. Mas... se você não vence, ele te vence, ele te domina. A bebida, imagina, por exemplo, uma bebida. É uma coisa à toa, é pegar e beber. Pegar uma coisa mais à toa. Uma, duas, três. Eu não preciso nem de duas. Uma só, eu já estou caindo. uma só já estou no chão. Amém? Tem uns que é 3, 4, é 5, mas é uma coisa à toa. Pegar o copo e virar. Tem coisa mais à toa? Não tem. Agora, se eu não vencer isso, isso me vence. Amém? Aí tem a unha, tem a bebida, tem isso, tem aquilo, etc. Porque você imagina você pregando o evangelho e você ensinando a pessoa que tem que ter domínio próprio, temperança e tal, e vai, né? Como é que você vai passar essa palavra para os outros? Se você não tem o domínio próprio, você não, não vou comer mais um. Em nome de Jesus, acabou. Sai, Satanás. Sai, espírito maligno. Amém? Você não tem domínio sobre mim. Eu não faço a sua vontade. A sua vontade é que eu coma a unha até. Né? Mas eu não vou comer mais. Então acabou. É uma bobagem, uma coisa à toa. Mas por uma bobagem dessa, ele vai te dominando, te dominando. Vai um, vem outro, vem outro, vem outro, e vai te dominando. Amém? Fala, Júnior.
Estou percebendo aqui, parece que o senhor falou uma coisa antes também aqui, que primeiro tem que tomar conhecimento que pecado existe. Que é o nosso caso, nós temos conhecimento do pecado. Porque o senhor falou, se você não tem conhecimento, você não vai lutar. Mas o nosso caso não é esse. Nosso caso, nós temos conhecimento do pecado. E aqui fala que você tem que lutar até contra o sangue, né? Quer dizer, uma força muito grande. Igual a Sônia falou, se você percebeu isso, então você, o esforço, pelo que você percebe aqui, você vê que não é fácil. Que tem pecado, você tem que lutar até.
Pois é. Então, qual foi a pergunta no começo que foi feita? Pergunta feita bem no comecinho. Amém? Você tem lutado contra o pecado? Você tem se esforçado contra o pecado? Você tem lutado contra o pecado? Você percebe que existe essa luta entre você e o pecado? Eu perguntei. Ou se você já se entregou ao pecado. Bem? Entendeu, Júnior? Pergunta? Então, responde.
Mas eu estava falando, você tem lutado contra o pecado? Que é o nosso caso. Nós temos conhecimento do pecado. Mas depois de ter conhecimento, você tem lutado? Você tem esforçado? Ou você já entregou os pontos? Ou você já aliou? Ou você já cansou? Ou já desistiu?
Isso. Então, vamos ver. Vamos ver umas coisas aqui negativas. Que o pecado vence. O pecado está vencendo. Vamos botar aqui, o pecado está vencendo. De um lado. Nós vamos botar, então, o pecado. E de outro. Versus. Quem? Pecado versus quem? Hã? Quem está lutando contra o pecado? Nós. Nós. Vamos ver quem está vencendo. Vamos ver o que o pecado quer e o que é que nós queremos. Agora vocês ajudam. Vamos ver o que nós queremos primeiro ou o que o pecado quer. O que o pecado quer?
O pecado não quer. Em primeiro lugar, não quer que você ore, não quer que você nem descubra que ele existe, quer manter você cego, são essas coisas aí.
Amém. Vamos ver o outro. Danilo, o que você quer? Três às vezes, vamos ver assim, coisas assim mais bem evidentes. Vai lá. Como que você vai lutar, tá vendo, Danilo? Você não souber nada, como que você vai lutar? Vocês vão ver que nós vamos chegar aqui. Se você não souber nada, amém? O pecado vai fazer de você gato e sapato. Por quê? Porque você não sabe nada, nada aqui. O que que está entre, que está em jogo entre eu e ele? O que que está em jogo entre eu e ele? Amém? Hã? Paz. Bom, então a gente quer ter paz. Certo? Paz é com Z. E o pecado? Ele quer tirar a nossa paz. Então ele quer tirar a nossa paz. Vai ser uma luta? Vai ser uma luta? Vai. Se nós usarmos as armas corretas, nós podemos permanecer sempre em paz. Quando você perde a paz, você vai ver que perdeu uma coisa importante demais. Tá. Que mais? Que mais? Eu pergunto a vocês, né? O pecado, por acaso, quer que nós sejamos filhos de Deus? Quer? Nós queremos ser filhos de Deus. E ele? Não. Amém? Só isso aqui já é uma coisa tremenda. Nós queremos santidade. Por que que nós queremos santidade? Nós queremos o reino de Deus. Nós queremos ser luz para o mundo. Nós queremos ser o sal da terra. E assim por diante. E ele? O que que ele vai fazer? Ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar para impedir. Ele vai tirar a sua paz. Ele vai impedir você de ser filho de Deus. Ele vai impedir o que ele puder fazer. Para ir levando, te levando, te levando, te levando. Ele vai impedir você de ser filho de Deus. Falamos isso aí. Nós moramos aqui numa barraca. Nós passamos um tempo aqui provisório. Nós estamos passando um tempo aqui nesse mundo. Nós estamos passando. Falei sobre a fé. Quem não acredita? O pecado não tem fé. Ele não tem fé nessa fé. Ele tem outras fés. Amém? Mas essa fé ele não tem. Ele não acredita em Jesus. Amém? Ele não acredita de propósito, porque ele acredita, ele sabe quem é Jesus. Mas ele não acredita nisso que nós estamos acreditando. Então ele não quer. Ele é seu inimigo, ele não quer que você que acredita nisso. Ele não quer que você acredite nisso. E ele tem muitos, muitos ministros. Ministro de Satanás, que se faz ministro de Deus. Para pregar a fé dele. Para pregar o reino dele, para pregar as coisas dele. Para falar do mundo dele. Eu quero voltar bem nisso aqui e dizer, olha, ele não quer que você seja um filho de Deus. Então aí vai ter uma luta, Danilo. Aí vai ter uma luta. Amém? O Filho de Deus, você vai começar a entender. Peraí. Eu não estou parecendo com meu pai. Eu não estou parecendo. Eu estou cada dia que passa. Parece que ele não é meu pai. Porque cada dia que passa, eu estou ficando mais diferente. Vou fazer um DNA. Porque cada dia que passa, eu estou ficando mais estranho. Amém? Mas se você percebe que cada dia que passa, o santo vai ficando cada vez mais santo, o justo vai ficando cada vez mais justo, a sua capacidade de suportar, a sua capacidade de resistir, será que você está ficando, a luz está ficando cada vez mais forte? O caminho mais perfeito? A sua natureza vai mudando na direção da luz ou na direção das trevas? Você percebe. Amém? Certo, Anderson? Então é isso. Aí então começa a luta. Irmão, eu individualmente, cada um vai se armar. O que é que está me distanciando de Deus? O que é que está me distanciando de Deus? O que é que está me separando de Deus? O que é que está roubando a minha fé? O que é? Não é? É o pecado. Concorda, Godoy? Então, é o inimigo. E o inimigo que a gente fala, ele é isso aqui do lado de cá. Amém? E o que eu quero que você entenda perfeitamente isso é, individualmente, você nota. Caso contrário, às vezes eu fico olhando aqui, a gente prega assim, estou falando aqui a mãe da Luciene aqui, como é que está? Eu esqueci o nome da irmã. E Dona Irene, desculpa, só é tão quietinha, tão sumida no meio da toda aqui, que a gente até... Mas a gente pega a Dona Irene aqui. Né? É uma bênção, irmã. Você tem certeza que é. Mas a gente fala assim, Dona Irene, da forma como temos que falar. E certamente a senhora também tem a sua luta. É assim? Mas não se compara com quem às vezes está lá ligado. Quem está ali no meio da luta, do dia a dia, no corre-corre, no sobe e desce, a senhora está ali. Então a senhora sofre menos ataque. Não quer dizer que a senhora não é atacada, não, mas sofre menos. Concorda? Menos. Às vezes é uma preocupação com a filha, às vezes é, né, uma preocupação com o marido. Às vezes sofre, não quer dizer que não sofre ataque, mas é menos. E quando a gente fala assim, nós estamos falando aqui, vocês estão pensando aí. Vocês estão analisando aí. O que faz? O que é que você tem que fazer para não perder? Para não perder aquilo que... as condições que vai fazer de você um filho de Deus. Amém? Amém. Um tempinho para mim é igual um tempo para vocês. Um tempinho para mim, um tempo para vocês. Vamos ver. Certo, filho? Fala. Você tem consciência disso? Você está lutando, tem consciência disso? Você percebe? Percebe que isso existe? Isso que nós estamos falando é verdade? Isso existe? Existe?
Existe, sim. Eu percebo, igual o Paulo fala, né? É, eu percebo, eu vivo essa luta, eu vivo igual o dia inteiro, todos os dias, eu vivo essa luta. Né? É, essa guerra que, igual o Paulo, é, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo em meus membros. Ou seja, essa guerra eu vivo ela, o dia inteiro, todos os dias. E o senhor perguntou no início, você luta contra o pecado? Você tem lutado, tem resistido até o sangue contra o... Muitas vezes não. E é por isso que a gente muitas vezes é vencido pelo pecado. É porque você não resiste o quanto você devia resistir. É, mas eu vivo. E eu percebo que ele está o tempo todo querendo tirar a minha condição de filho de Deus, querendo tirar a minha santidade, impedindo que eu seja luz para o mundo. Eu vivo isso.
Então, você percebe isso? Né? Você entristece ou fica feliz quando ele vence?
Graças a Deus eu ainda entristeço. E muito, e muito.
Amém. Fala, Zé, pega o microfone.
Um detalhe que o senhor citou aí no começo, que Deus nos adota. E por que, né? O senhor perguntou, por isso que as pessoas adotam as pessoas, as criancinhas novinhas, porque elas ainda não têm a noção, né? Só a natureza que ela tem. E Deus, quando nos adota, nos chama para essa adoção, a gente já vem com tudo isso que o outro pai nos passou. E a dificuldade que a gente encontra de tornar um filho de Deus, porque a gente tem tudo do outro. Tem a ira, tem a... Por exemplo, nós não temos santidade, então nós vamos ter que... Então a dificuldade que a gente encontra contra o pecado é que a gente já está tão acostumado com o nosso pai antigo, que a gente vai encontrar uma dificuldade muito grande, então, a mania.
Eu vou te ajudar numa coisa aqui. Vou aproveitar o que você está falando, para vamos colocar aqui algumas características do que precisam sair, né? Que favorece o pecado. Característica que favorece o pecado. Que dá força para o pecado. Características que dão força para o pecado. Vocês concordam com isso? Existe, existe. 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 O que que a serpente fez para vencer? Amém? A Bíblia diz que o vencido torna escravo do vencedor. Escravo do pecado. Então o pecado tem força? Tem. O pecado tem as suas características? Tem. Ele tem as suas armas? Tem. Ele explora a nossa fraqueza usando as armas que ele tem. Amém? Então vamos citar aqui algumas características que dão força para ele. Por exemplo, olha aqui, inveja. Inveja é um trem, é uma força terrível que ele tem. Inveja. Qual é o homem, qual é a pessoa que não tem pelo menos um pouquinho de inveja? Então a inveja é uma coisa que ele vai usar, ele vai explorar essa sua fraqueza. É uma porta que ficou aberta, é uma brecha, é uma fechadura mal arrumada, né? É uma coisa que ficou na sua vida. Deixou uma brecha, deixou um buraco ali, uma inveja. O diabo, ele analisa a sua vida e vai verificar qual é o seu problema. Às vezes você pensa que não é medo, estou falando medo. Honestidade ou desonestidade. Por exemplo, se a pessoa é desonesto, que ele trouxe lá, né, Zé? Desonesto. O pecado vai explorar isso. Ele percebe que a pessoa é desonesta. Ele verifica que a pessoa é desonesta. Então ele vai ajudar você. Ele vai fazer você ser mais desonesto ainda. Ele vai, amém? Inveja, desonestidade, o que mais? Olha aqui um trem infeliz da vida. Cobiça. Cobiça. Não é? Enquanto a gente quer santidade, humildade, 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 bondade, justiça, etc. Isso aqui. Então ele vai explorar isso. Então qual é a luta que existe entre nós? Essa é a luta, gente. Essa é a luta. Essa é a luta. Amém? Essa é a luta que existe o tempo todo. Alguém está vencendo. Alguém tem que vencer. Tem 10 virgens. 5 prudentes, 5 nessas. As prudentes. Qual era o problema? O que aconteceu com as prudentes? A vasilha ali tinha azeite, então tinha luz. E as outras não tinham luz. Então aquela que tinha luz, aquela que tinha azeite, aquela que era prudente, estava sob controle. Estava, a vida dela estava sob controle. Presta atenção. Tinha azeite. Qualquer hora que o Senhor voltasse, aquela vida estava pronta. Isso aqui é de lado falando. Qualquer hora que o Senhor voltar hoje, aquela vida estava pronta. Era só acender-o. Tinha azeite. Vocês não lembram do tempo da lamparina? Deus estava usando exatamente isso. A lâmpada era ela, um pavio dentro e o azeite ali. E aí botava fogo e saía a luz. Mas sem o azeite, o pavio queima. Amém? Então, aquela vida estava pronta. Aquela vida estava pronta. Seja como aquele que espera o Senhor a qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, quando o Senhor bater e voltar, aquela vida está pronta. Amém? Então, essa luta contra o pecado é uma coisa constante na vida da gente. Na vida da gente, Alisson. No comércio, no trabalho, sabe? Tudo. O tempo todo, 24 horas por dia. O que vai ser analisado? Ou você perde ou você vence. O que está sendo analisado? É aquilo ali. Você está sendo cada vez mais desonesto ou está tornando cada vez mais honesto? Você tem aumentado cada vez a sua inveja ou você vai mortificando? E você vai acabando com ela? Amém? Pega a inveja e vai acabando com ela. Você cada vez mais entende que você é um exemplo? E que o mundo pode espelhar em você? Você é um exemplo de gente, de pessoa? Você é um exemplo? Como igreja? Amém? As pessoas podem segui-lo? Que irão até Deus? As pessoas podem imitar você, que chegarão a Deus. Amém? Ou se a pessoa te seguir, vai parar onde? Pega o microfone.
detalhe é importante. Se a pessoa...
O Zé disse que gostou desse detalhe.
Esse é importante. Pode escrever. Amém. Se a pessoa te seguir, vai chegar até Deus.
Amém.
Ou vai chegar até o diabo. Um dos dois vai chegar. Te seguindo.
Pega.
Um dos dois, ele vai chegar. Se você estiver lutando contra o pecado, vencendo, a pessoa que te seguir vai também vencer, vai chegar a Deus. E se você não tiver, e se a pessoa te seguir, ela vai chegar onde você for chegar.
Nós andamos nas... Nós andamos aonde? Nas pegadas. De quem? Do Senhor. O Senhor tira o pé e nós colocamos o nosso. Aí, eu gosto da coisa bem explicadinha e ilustrada. Então eu vou caminhando. Jesus na minha frente. Nós somos seguidores de Cristo. Aí está lá Paulo, todo mundo que andou, que seguiu Jesus, que andou com Jesus, seguiu de perto. Aí eu começo a me indispor com Paulo, me dispor com Pedro, eu começo a achar que, ele, que eles não estão certos, que Jesus não está certo, que Jesus não tem razão. Eu vou seguir outro caminho. Mas se eu creio em Jesus, se eu sou um seguidor de Cristo, Jesus, eu vou, ele põe o pé, ele anda, e eu vou colocar o meu pé nas suas pegadas. Ele tira o pé e eu ponho o meu. E o Paulo Júnior, mais novo do que eu, veio depois de mim, conhece menos do que eu. Paulo Júnior vai na minha frente ou Paulo Júnior vem à minha retaguarda? Eu sou responsável pelo Paulo Júnior ou Paulo Júnior vai ser responsável por mim? Eu sou responsável pelo Paulo Júnior. Eu sou responsável pelo que eu prego aqui, eu sou responsável por vocês. Pelo que eu prego aqui, se eu desviar vocês, se eu levar vocês para um caminho errado, eu sou responsável. Eu vou pagar, se eu tiver que pagar, eu vou pagar muitas vezes mais por causa de vocês. Porque eu falo. O que vai ser exigido de mim é muito mais do que vai ser exigido de vocês. Amém? Se eu der um conselho errado, se eu mostrar uma coisa para vocês que não é, por isso que eu tenho muito cuidado com a palavra que eu falo, e eu dou graças a Deus que as visões, ou seja, o mundo espiritual está testificando, está dizendo que o que nós estamos falando é verdade. O que eu tenho procurado fazer é exatamente isso. É pisar aonde eles pisaram. Amém? É isso que é ser. Então, é isso que é ser a luz. É isso que é ser o sal. Mas se o Paulo Júnior, de repente, dizer, irmão, isso que o senhor está falando, Jesus não disse, Paulo não disse. Deus não confirma. Então eu estou errado. Mas se o que nós falamos, as escrituras testificam, né, e Deus confirma, vamos fazer isso. Faz parte, então, da nossa luta contra o pecado. O pecado nos quer juntos? Não. O pecado nos quer amigos? Não. O pecado nos quer trabalhando para Deus? Não. O pecado nos quer amando uns aos outros? Não. Amém? O pecado, ele faz tudo para destruir. Amém? Tudo. Então, é uma luta constante. Cada um de nós tem que empreender e saber que você não está só. Existe alguém do seu lado para te ajudar, mas também existe alguém do outro lado querendo te derrubar, te enganar, te iludir, explorar as suas deficiências, explorar as suas fraquezas e tirar de você o direito de ser filho de Deus. Agora lê mais um pedacinho daquela Hebreus capítulo 12.
Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos nós, todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para vosso proveito, para sermos participantes da sua santidade.
Volta, esse último versículo que você vê.
Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade.
Então, para que Deus nos corrige? Amém? É isso aqui, ó. Deus nos corrige. Ah, eu corrijo você, eu corrijo o Daniel, eu corrijo a Suzana, eu corrijo meus filhos, eu corrijo aqui, é como eu penso, né? Aí fala, corrige como, quer ver? Hã? Como bem me parece. Eu corrijo o Rudá, né? Eu corrijo como bem me parece, como eu corrijo o humilde, corrijo nós aqui, como bem me parece. Muitas vezes a pessoa vem e pergunta para mim como eu devo corrigir, como eu devo fazer. Agora, eu enxergo muito pouco, eu vejo muito pouco, mas Deus vê longe, Deus vê alto demais. Então, uma coisa que Deus começa a corrigir hoje, e se eu der ouvido a Deus, isso vai repercutir na minha vida lá na frente. Se eu aceitar a correção hoje. Se eu não aceitar a correção hoje, lá na frente, Deus vai dizer para mim, olha, eu te corrigi lá. Só que você ficou olhando só, você não entendeu que eu estava corrigindo o seu espírito, que eu estava corrigindo a sua alma. Quem corrige o espírito da gente? Porque nós temos um espírito, uma alma, e ela é, se deixar, ela precisa de uma rédea, ela precisa de uma coisa que domine ela. Ou vai ser Deus, ou vai ser o diabo. Hein? Natureza, essa natureza, aquilo que está lá dentro, precisa ser corrigido. Se ela estiver sendo corrigida por Deus, se a minha alma, o espírito que está dentro de mim, a minha natureza, for corrigida por Deus, que a gente não tem isso, que a pessoa fala assim, às vezes, não, que a natureza ninguém muda mesmo. Ninguém muda a natureza de ninguém, não. Só Deus. Deus, não é, Deus é Deus, não é gente. Deus pode, a única pessoa que pode fazer isso, é Deus. É mudar a sua natureza, que é o novo nascimento. Que é mudar. Caso contrário, não vai mudar. Então, quando você percebe que a pessoa está mudando a natureza na direção de Deus, o que vai acontecer com ele? Hã? Se ele está mudando a natureza na direção de Deus, é claro. Mais santo. Tudo que diz respeito à santidade. Amém? O santo santifique-se ainda mais. E o outro? Se Deus tiver, como está escrito aqui, Deus vai me corrigir, vai corrigir a minha alma, meu espírito. Ele sabe o que precisa ser corrigido dentro de mim. Ele sabe. Amém? E realmente, se eu confiar nele, aí entra a fé. Se eu acreditar nele, Senhor, tenha liberdade, Jesus, corrige, amém? Me trata como filho, amém? O Senhor me adotou, eu entreguei a minha vida para o Senhor quando eu batizei, eu aceitei o Senhor, eu me tornei ali naquela hora, pela fé, eu me tornei um filho seu, Senhor. Fui para a sua casa, todo sujo, todo esculhambado, todo cheio de defeito, mas eu fui para a sua casa e o Senhor me recebeu, matou um novilho, fez festa. Amém? Agora tira os meus pecados. Amém? Ó, que Deus tirar os seus pecados, for corrigindo você. Você vai ou não vai ser mais santo? A inclinação sua, a tendência sua não é para aproximar de Deus? Claro que é, gente. Amém? Claro que é. Agora, é uma luta. E essa luta é assim. De um lado o diabo e do outro ele, Deus. Ajudando você. Amém? Ainda no capítulo 11, ainda no Hebreus aí, capítulo 11, nós estamos quase terminando aqui, meia hora no máximo. Quer ver? Versículo 23. Pega só 24. 24 e
25. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado.
Repete, por favor.
Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filha de Faraó.
Amém. Moisés, o que você entendeu isso? Hã? O que ele entendeu? Então, pega aí. Era ser um filho de faraó naqueles dias, gente. Todo mundo queria nascer naquele berço. Quem não queria nascer naquele berço, pensa. Ser um filho de faraó. Ele tinha tudo e mais um pouco. Não precisava de tomar emprestado nada, nem comprar financiado. Mas a fé de Moisés falou mais alto. Amém? Moisés, com certeza, conhecia a lei. E pensou: não, eu vou colocar a minha confiança em Deus. Amém? E olha que foi uma prova tremenda, porque o povo de Deus que tinha, estava debaixo de um chicote danado. Moisés preferiu. Amém? É fácil? Não é fácil. Falar é fácil. Mas não é fácil, não. Você quer ser filho de Deus, Moisés? Então aí, perdeu toda aquela regalia dele. Às vezes, gente, nós perdemos aqui também. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Versículo 26. Tendo por maiores riquezas. Agora pega no capítulo 12. E vê para mim, no versículo 16. Olha a diferença. Olha a diferença no versículo 16 do capítulo 12.
E ninguém seja fornicário ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura.
Amém. Está falando lá de um que trocou o ser filho de Faraó. Quer dizer, imagina a riqueza que estava na mão dele. Era um passo para o trono. Se ele era filho de Faraó, era um passo para sentar no trono de Faraó. Ele não quis. O outro vem e me troca por um prato de comida. Amém? Que coisa, gente. Como é complicado. Amém? Quer dizer, na verdade, o que Deus está dizendo aí é que a gente não pode brincar, não. A gente não pode brincar, não. Porque não é questão de quantidade. Não é questão de qualidade, de quantidade. É questão de oportunidade. De observar realmente aonde é que você tem a sua fraqueza. É de observar onde é que você tem a sua deficiência. É de observar ali, naquele momento, o outro, um prato de comida. Amém? Ele não acabou de falar agora mesmo que o problema dele, durante muito tempo, foi a unha. Né? Quantas coisinhas a gente não... Amém, gente? Vamos pensar. Na verdade, resumindo, Deus quer fazer de você um filho de Deus. Nem a riqueza e nem a pobreza. Nada. Cuidado para que você não perca o direito de se tornar o filho de Deus. Deus recebeu você na casa dele, Deus recebeu você no meio do povo dele, adotou você, amém? Quando você se batizou, quando você se entregou, quando você disse: Senhor, eis-me aqui, faz de mim um filho teu. Eu morro para o meu pai antigo, amém? Eu não existo mais para o meu pai antigo. Eu morri para o mundo. Eu quero viver para o Senhor. Faz de mim um filho seu. Muda a minha natureza. Santifica-me. Purifica-me. E amém. E etc. E pronto. Acabou. Agora, se vocês tiverem uma outra ideia, um outro jeito de me explicar, me explica. Porque eu vejo assim. Amém? a luta é sua. É da Suzane, é do Carlinhos, é da Cláudia. Porque às vezes a gente vê assim, a pessoa pensa que ela não tem uma luta, não. A gente vê assim, e pensa que o Assis não tem. O Lucas, né? O Valmé aqui. Né? A gente pensa que as pessoas. A gente não imagina que a pessoa tem. Todo mundo tem. Todo mundo é chamado para ser filho de Deus. E todos têm a mesma dificuldade. Uns mais, outros menos. Uns uma coisa, outros outra, mas todos têm. Amém? Quando Deus fala, revesti-vos, pois, da armadura de Deus, é porque todo mundo precisa. Hoje eu estava... Não, não vou falar o nome do santo, mas... Não, não vou falar nada. Deixa para lá. Deixa para lá. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém. Amém. Amém, Senhor. Abre bem os nossos olhos. Enquanto nós podemos pedir. Para que nós vejamos o sinal que o Senhor deixou no chão. Para que nós vejamos o lugar por onde o Senhor passou. Porque se nós acreditarmos como Moisés acreditou, que maior lucro, maior vantagem tem aquele que não se afasta por nada do Senhor. Que ao sermos provados, tentados às vezes, a fé nos ajude a vencer. Quando o inimigo que nós não vemos vier explorar as nossas deficiências humanas, nossas fraquezas, a nossa fé seja mais forte, seja capaz de nos ajudar a ficar bem perto de Ti. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a razão de nós estarmos aqui. Nós cremos, Jesus, que a nossa fé está sendo provada. E ela se torna preciosa. na medida em que nós entendemos que a nossa fé venceu e que o pecado não prevaleceu. Quando o Senhor foi tentado ali, provada estava sendo a sua fé. A morte estava próxima. Os seus dias acabavam aqui na terra. Mas o Senhor acreditava. O Senhor confiava na palavra que o Pai lhe deu. Que o Filho de Deus ressuscitaria. Que glória maior estaria esperando pelo Senhor. Quando os reinos lhe foram oferecidos, quando o mundo esteve aos teus pés, o Senhor deixou para nós ali o caminho. Da glória de Deus. Obrigado, Pai. Que não seja em vão, de maneira nenhuma, as aflições que passamos hoje, nessa luta contra o pecado, as aflições que nós, com certeza, passamos, nessa dificuldade. Temos para superar a nossa vontade, o nosso desejo. Oh Espírito Santo, oh querido Senhor Espírito Santo, fica assim, Senhor. Esse povo com certeza tem te agradado pela fé. Essa casa, Senhor Deus, tem realmente buscado andar nos seus caminhos. Obrigado, Jesus, pelo cumprimento. Obrigado, Deus, por tudo. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. Amém, amém, Jesus. Amém. Oh, Deus. O Senhor estará ao seu lado, com certeza. Não é? Porque é isso que você quer. Porque é isso que você deseja. O Senhor vai estar ao teu lado. Você, né, já está forte, mas vai ficar mais forte ainda. Você vai rompendo, vai conseguindo. Cada dia mais coisas você vencerá. Com certeza. Amém, Jesus. Oh, aleluia, Jesus.
Chega ao meu lar e meu ser. Deixe-me a glória. Oh, sim.
Tenho certeza que aí está o seu coração e o coração de Jesus. Feche os seus olhos como eu. Quero fechar os meus. E dizer, Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez por nós. Tem paciência com a gente, Senhor. E todas as vezes que nós pecarmos, nos perdoa. Porque nós queremos te seguir, queremos a tua santidade, a sua bondade, a sua justiça, queremos o seu amor, queremos o Senhor como Pai, queremos estar na tua casa, orar na tua casa, queremos parecer com o Senhor. Ser vistos como filhos de Deus, pelas nossas obras, pelos nossos atos. Por esse amor que o Senhor teve por nós, é que que nós hoje podemos ter essa esperança. Vergonha da sua santidade, amém? Não tenha vergonha de exalar o perfume de Cristo. O mundo não é digno, o mundo não é digno do seu perfume, da sua santidade, amém? Deus abençoe, abraça o seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.